libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Hoje iniciaremos o 10º capítulo. E esse título é Em Aprendizado. É interessante esses capítulos porque o André Luiz, ele chama a atenção para a gente assim do cerne da questão de cada um, né? Esse Em Aprendizado é logo em seguida dos Perseguidores Invisíveis, que ele vem contando tantos casos assim que para um desavisado poderia achar o seguinte: nossa, nós estamos perdidos. Exato. Meu Deus, né? Como é que pode isso? Mas no fundo, ele vai explicando também, e o próprio governador das trevas, ele mesmo explica que acontece simplesmente o seguinte: todos que vão para lá, para o jugo dele, são pessoas afinizadas, e no caso, são pessoas que não deram valor à vida.
Exato.
Então, isso é uma peneira assim, natural que acontece. Às vezes a gente dá a impressão que o obsessor fica esperando para dar o bote, né? Mas na verdade esse bote, ele não existe, porque é uma coisa natural. Essa afinidade é uma coisa natural.
Então,
né?
Entender isso é uma medida desobsessiva, né? Porque eu posso mudar de repente, e eu acho que todos nós tem algum aspecto da nossa vida que a gente está malbaratando, né?
É
que
verdade.
A gente vai deixando tudo isso, bobagem. E aí, quando eu tenho uma chamada dessa, eu começo a analisar e vou começando a mudar, já que eu não quero ser uma presa fácil.
É verdade, é verdade. Porque, às vezes, isso acontece assim, com a pessoa quando está desempregada.
Uhum.
Aí ela fala: ah, estou precisando de um emprego, arruma um emprego para mim. Aí você fala: o que que você quer fazer, o que que você faz? A pessoa sempre responde assim: olha, qualquer coisa. Eu estou precisando muito. Então, tá bom. Aí você arruma um emprego à pessoa. 2 meses depois, ela tá achando ruim.
Exato.
Tá reclamando por causa do chefe, por causa disso, por causa do trabalho, porque é longe, porque não sei quem, por causa do nível do trabalho e isso. Ou seja, na verdade, a pessoa não tá querendo um trabalho, sabe? Ela tá querendo é pretexto para reclamar.
Isso.
Então, quando tá desempregado, reclama. Quando tá empregado, reclama. Não valoriza. Tem uma amiga minha que ela passa por essa situação e ela sempre acha que os empregos dela são um emprego muito, muito assim, abaixo dela. Mas o que você tem para oferecer? Qual é a sua formação? Qual é a sua experiência? Você não para em nenhum lugar? Você não tem nem o que oferecer, sabe, de experiência, porque assim, é 2 meses num lugar, 4 meses outro, um no máximo um ano em outro, então você não tem uma experiência para oferecer. Exatamente. Então, como é que você quer que haja um reconhecimento se não há um objetivo, se você não tem um currículo efetivamente formado para tal? Então, a gente realmente tem que pensar sobre isso. Então, nesse capítulo 10º, Em Aprendizado, o André Luiz fala de retorno à casa. Lembra, no capítulo anterior, eles foram até a igreja, a missa, com a Margarida. E ele descreve todos os bastidores espirituais da missa e da igreja. Então, agora, de retorno à casa, com indisfarçável estranheza, reparei que o nosso instrutor não empreendia qualquer ataque em defesa da doente querida. Veja bem, eles estavam ali para protegê-la. Mas ele está vendo assim que não estava fazendo nada.
André Luiz fica muito agoniado com isso, né? Porque ele sabe que existiriam meios, até pela questão moral do Gúbio, né? Pela ascendência. Mas ele não fez nada.
Aí a jovem senhora, novamente metida no leito, semi-aniquilada, punha os olhos no ar vazio, absorvida de indefinível pavor. Um dos insensíveis magnetizadores presentes, a insinuação de Saldanha, começou a aplicar energias perturbadoras ao longo dos olhos, torturando as fibras de sustentação. Veja, ele está dando um passe nela altamente perturbador com as energias dele.
Exato.
Né? não somente o cristalino em ambos os órgãos visuais denunciava fenômenos alucinatórios, mas também as artérias oculares revelavam-se sob fortes modificações. Lembra que nós já falamos aqui sobre o pensamento que cura e o pensamento que adoece? Os obsessores aqui, eles usam o pensamento para adoecer. Encontra a paciente com pensamentos negativos, depressivos, aquilo ali é potencializado e ajuda na sua própria doença do corpo físico.
E é interessante que é após a vinda da missa. Então, o que vai dar ideia? Fui pra lá, piorei, né? Porque antes não estava acontecendo nada. Fui pra lá, fui pro centro, olha, mas piorei mesmo, né? Então, sabe uma coisa? Eu não vou mais.
É isso mesmo, é isso aí. E é tudo que os obsessores querem.
Exato.
Percebi a facilidade com que os seres perversos das sombras hipnotizam as suas vítimas, impondo-lhes os tormentos psíquicos que desejam. Grossas lágrimas banhavam o rosto da enferma, traduzindo-lhe as agitações interiores. Dilacerada, a mente aflita e sofredora tiranizava o coração que batia, precípite, imprimindo graves alterações em todo o cosmo orgânico. Das complicadas operações sobre os olhos, o magnetizador passou a interessar-se pelas vias do equilíbrio e pelas células auditivas, carregando-as de substância escura, qual se estivesse doando combustível a um motor.
Olha só. Então, gente, é nessa hora que a gente tem que estar, assim, muito atento, né? Olha, qual se estivesse doando combustível ao motor? Motor e combustível são coisas que combinam, né? Então, a gente oferece, ou ora a gente é o motor, ou ora a gente é combustível, né? Então, nesse caso aqui, vai começar as células auditivas. Então, eles já impressionaram a visão, o campo visual da companheira. Agora, vão impressionar o quê? A questão da audição. Vou começar a trabalhar a audição, né? Trabalhar a audição para quê? E aí, vamos pensar nas dificuldades que existem quando você ouve mal, ouve errado, né? E aqui, na verdade, tem o centro de equilíbrio. Tanto que a criatura com o labirintite, ela começa a ver tudo rodando, né? Ela não consegue ficar em pé. Então, na verdade, afeta o equilíbrio, até motor da criatura, né?
É. Por isso, a importância do passe, quando a gente fala, toma passe, é isso. Porque o passe, ele age. E olha, o passe é neutro, depende de onde você toma. Se você deixar assim, ficar entregue os obsessores, eles vão aí fazer o quê? Essa magnetização toda fluídica no organismo, né? E quando a gente fala tanto no passe e a pessoa acompanhar o pensamento, que o passe, ele não é um ritual. Ele não é apenas mecânico. Ele é uma bioenergia, então tem toda uma química mesmo, tem todo um procedimento que acontece. E naquele momento do passe, a pessoa também tem que estar trabalhando no seu próprio passe, né? Com a sua mente, potencializando aquilo. Lembra na missa que mais de 700 pessoas, apenas uma pessoa estava comungando com os bons espíritos? Por quê? Era a única que estava com o pensamento ativo. As outras, todas, estavam com o pensamento distraído. E aí, é para a gente ficar alerta que na hora do nosso passe, quando estivermos na casa espírita, essa hora é sagrada. Depois, no final, aquela prece de encerramento, aquilo ali é para a gente se agarrar naquelas palavras, se agarrar naquele momento, porque aquilo ali vai fazer todo o diferencial, todo o nosso envolvimento com os nossos obsessores. Então, não basta ir fisicamente. Muitas vezes a pessoa fala assim, bota meu nome no centro.
Isso.
Olha só botar o nome lá não vai resolver, porque não é mágico. Você tem que botar, você tem que vibrar, você tem que pedir, tem que fazer oração. Isso é apenas um reforço, é apenas uma intercessão que você está pedindo para que os espíritos façam. Mas você tem que fazer a sua parte. Se você fala, bota meu nome lá no centro, e você vai para a noitada, vai para a balada, é contigo, entendeu? O pensamento é seu, a conduta é sua. E aí ele continua falando, Margarida, Ainda que eu desejasse, agora não conseguiria erguer-se. Compacta emissão de fluidos tóxicos misturava-se à linfa dos canais semicirculares. Terminada a esquisita intervenção, Saldanha dispensou os terríveis colaboradores, à exceção da dupla que se incumbia do hipnotismo, alegando que havia serviço em outra parte da cidade. Outros casos aguardavam a legião de Gregório e Margarida, no parecer do chefe de tortura, já recebera suficiente material de prostração para 30 horas consecutivas.
Deu para entender a criatura ficar prostrada, ficar deitada. Aí a gente, muitas vezes com julgamento que Gubi não tem, fala assim, tá vendo? Levanta da cama, não fica assim não, tá mole, tá dengoso. Olha a situação da companheira, gente. Então, ela observa, mesmo querendo, ia ser difícil, porque já que eles trabalharam, né, com essa sua parte do ouvido, né, a questão do labirinto e dos olhos, ela poderia levantar e cair. Se ela tentasse levantar, ela cairia. Olha a coisa séria. E aí, vamos dizer assim, mais do que a nossa bronca, uma oração aqui valeria, né? Uma oração com sentimento, né?
Exatamente. Então imagina se aqui do lado, no, na casa da Margarida, eles tivessem o hábito de escutar boa música.
Isso.
Tivesse o hábito de escutar a rádio Rio de Janeiro.
Isso.
Imagina o tormento para esses obsessores ficarem lá escutando o estudo do André Luiz.
Olha, eu estou lembrando agora. O nosso amado Zé Jorge, eu já contei isso, né? Mas eu acho muito interessante. O Zé Jorge, encarnado, ele era aquela criaturinha, né? Eu falei assim, 1,5 metro de competência, né? Ele ia fazer divulgação de doutrina, foi da FEB, então ele ia para o Brasil todo, para as federativas, para ver tudo isso, sempre muito trabalhador. E aí ele teve um obsessor, gente. É, Berenice, teve um obsessor. E aí o obsessor chegou, né? E ele fala, assim, fala assim, olha, eu sou médium de pedra, de paralelepípedo. Essa é a minha mulher, não, aqui é aeroporto de espírito. Eu não, eu sou paralelepípedo. Não vejo, não sinto, mas estudo. Ele fala assim, eu não creio. Aí o obsessor fala assim, eu sei.
É isso.
Era
aí,
aquele
é.
Jeito dele. E aí o obsessor. Mas o que aconteceu? Passa lá um tempo, né? E não sentia nada, né? Aí o obsessor vem. E fala com ele, né? Que assim não dá. Por quê? A proposta do obsessor é ficar colado nele. Mas pra onde o Zé Jorge ia? O Zé Jorge tinha um colégio. Ele dava aula em Pedro II. Ele tava aula na universidade. Era professor de língua neolatina. Então ele tava aula na universidade. E saindo desse tempo e do trabalho que estudava, né? Porque ele, como um bom professor, tinha planejamento, as suas fichas organizadíssimas, corrigir trabalho e tudo isso. Era a casa espírita que ele tinha muito trabalho. Então o tempo dele era isso. E o que acontece? O obsessor acabou se tornando espírita. A ordem era ficar perto dele, né? E o Zé levava ele para lugar de entendimento, de estudo. Em lugar de trabalho, ele se tornou espírita e se tornou um dos auxiliadores. E agradecia pelo que ele aprendeu. Até a falar. Olha que coisa interessante, né?
Exatamente.
Muito bom.
Isso, e isso a gente vê sempre nesses casos mesmo de obsessão. Então, a gente está vendo aqui que a casa dela também é uma casa propícia para isso, né? Não é uma casa que não se faz o evangelho, é uma casa que não se ora, é uma casa que não tem atividades do bem. Agora, o importante é que a gente estabeleça a oração na nossa casa não como uma barganha, para depois dar uma carteirada, mas sim compreendendo o bem que é isso. E aí o André Luiz continua falando, né? Pouco a pouco esvaziou-se a casa, semelhante agora à desprezada colmeia de maribondos vorazes. Contudo, aí permaneciam Saldanha, os dois magnetizadores, nós três e a coleção de mentes em formas ovoides, ligadas ao cérebro da senhora flagelada. Então você veja que esses ovoides, que nós já explicamos da outra vez, são espíritos que perderam a sua forma mas espíritos que, na verdade, são espíritos com monoideias, né? Sabe aquela pessoa que, vamos supor, ela casou e teve uma separação, teve um casamento, foi um desastre, teve uma separação traumática há uns 20 anos, e até hoje ela está com aquela ideia, né? De perseguição, de volta, de mágoa. Ou seja, ela não consegue se desvencilhar daquela situação. Ou alguém que teve uma infância muito difícil, teve uns pais violentos, teve uma mãe negligente. Aí a pessoa hoje está com 60 anos e ainda está remoendo naquela monoideia daquela situação que aconteceu 60 anos atrás. Ora, uma pessoa dessa, lembra que o Gregório, ele fala, o organizador das trevas dessa colônia espiritual lá, ele disse que os espíritos que vão para lá são espíritos que se afinizam. Sabe? Então, pessoas que ficam arquitetando a vida inteira a se vingar. Ora, eu conheço uma senhora que ela já tem quase 70 anos e ela apenas está esperando a hora do ex-marido dela estar à beira da cama em sofrimento para ela chegar e concretizar a praga que ela rogou há tantos anos atrás. Você vê que é uma pessoa que não vive.
Não, sabe? Sempre aguardando.
Exatamente, ela está aguardando o momento dela se vingar, né? Porque aos olhos dela, ela acabou tendo uma vida assim bem sucedida financeiramente e tal, e ele, cada ano que passa, ele fica numa situação financeira mais complicada, ele tá doente e tal, então ela tá só esperando o momento certo para chegar
e aí não tá curtindo bem que Deus proporcionou a ela.
Exatamente,
né?
Exatamente. E aí nós temos de ver e vasculhar na nossa mente se nós somos portadores dessas monoideias, se nós somos criadores dessa monoideia de pessoas que querem ter o poder a qualquer custo. E ela chega num local, ela só está pensando como é que ela vai fazer para tomar o lugar de fulana.
Exatamente.
Essas ambições.
Exatamente.
Então a gente tem que saber como é que funciona a nossa mente. E aí o André continua. A sós com o temível obsessor, Gúbio procurou sondar-lhe o íntimo discretamente. E aí o Gúbio fala, sem dúvida que a sua fidelidade aos compromissos assumidos é bastante significativa. Você vê que ele é habilidoso.
Ele não está falando mentira, né? Mas olha só, ele está falando, na verdade ele é fiel.
Exatamente.
Fiel ele é, o compromisso que ele assumiu.
E você vê como o Gúbio, ele sabe por ele onde começar, né? E enquanto Saldanha sorria envaidecidamente, continuou de olhar penetrante e doce. Que razões teriam conduzido Gregório a conferir-lhe tão delicada missão? E ele responde, o ódio, meu amigo, o ódio. Então veja, né, o que o ódio é capaz de fazer. E aí o Gúbio pergunta, é o ódio a Margarida? E ele explica o seguinte, não propriamente a ela, mas ao pai. Então veja, no primeiro momento, a gente pode falar assim, peraí, mas isso aí é uma injustiça, né?
Filho pagar pelo crime dos pais, né?
Exatamente. Mas no fundo, no fundo, todos estão no mesmo patamar do ódio, do erro. Então, na verdade, não é um pagando pelo outro. É que todo mundo está naquela... naquela mesma faixa. Mas olha que coisa interessante. Ele falou que não, o ódio não é a ela, mas ao pai dela, o juiz sem alma, que me devastou o lar. Faz 11 anos, precisamente, que a sentença cruel de um magistrado caiu sobre os meus descendentes, exterminando-os. E diante da expressão de real interesse que o nosso instrutor deixava perceber, o infeliz continuou. Tão logo abandonei o corpo físico, premido por uma tuberculose galopante, revoltado com a pobreza que me lançara à extrema penúria, não pude afastar-me do ambiente doméstico. Minha infortunada Iracema herdou-me um filho querido, a quem não pude legar qualquer recurso apreciável. Jorge e sua genitora passaram desse modo a enfrentar dificuldades e aflições que não posso relembrar sem imensa angústia. Operário em rua de serviço braçal, meu filho não conseguia sustentar dignamente a casa, defiando-se-lhe a mãezinha em padecimentos continuados e sofridos em silêncio. Ainda assim, Jorge casou, muito cedo, com uma colega de trabalho que, a seu turno, lhe deu uma filhinha atormentada e sofredora. A vida corria desesperadamente para o lar, subalimentado e desprotegido, quando certo crime, constituído de roubo e assassínio, sobreveio na organização em que meu desventurado rapaz trabalhava. E toda a culpa, em face de circunstâncias inextricáveis, recaiu sobre ele. Acompanhei-lhe a prisão imerecida e, sem qualquer recurso para ampará-lo, segui os interrogatórios infernais a que foi submetido, como se fora homicida vulgar. Ora, eu que me anexara aos parentes desde o instante horrível, para mim, da transição corporal, jamais me senti disposto à submissão. A experiência humana não me proporcionou tempo a estudos religiosos ou filosóficos. Habituei-me muito cedo à rebelião contra aqueles que gozam os benefícios do mundo em detrimento dos desfavorecidos da sorte e, reconhecendo que o túmulo não me revelara qualquer milagroso domínio, preferi a continuidade da vida em meu escuro pardieiro, onde a convivência de Iracema, através de profundos laços magnéticos, de algum modo, me reconfortava. Então veja que o próprio Saldanha era uma pessoa revoltada.
Sofrida e sofrida também.
Isso. E que não conseguia entender o mundo, né? Porque veja, quando ele diz que a experiência humana não proporcionou a ele estudos, mas ele teve a opção de ficar bem. Mas ele se aliou cedo à rebelião. Rebelião, né, contra os que tinham. Ou seja, sem pensar, uma coisa é você ter o estudo, outra coisa é você ter o bom senso. E o bom senso está para qualquer um, independente do nível cultural, intelectual, religioso, seja lá o que for. Por isso que a gente tem que dar sempre uma analisada para ver se nós somos revoltados com alguma coisa. Eu vejo que, no caso dele aqui, que é muito comum, que ele fala que ele ficou muito cedo contra aqueles que gozam dos benefícios do mundo, em detrimento dos desfavorecidos. Ora, isso faz parte da lei, né, da lei de progresso, mas isso é para que a gente tenha metas, que a gente tenha responsabilidades. Veja que aqui ele estava querendo alguma coisa que não lhe pertencia. Né? E quantas vezes as pessoas se desarvoram a defender os fracos, mas no fundo, nada mais são do que pessoas o quê? Ambiciosas, invejosas, né, que querem defender o fraco, mas não querem defender aquilo que elas têm.
Isso, exatamente. É o ponto de vista do espírito, né? Então, que a gente possa, assim, nesse período nosso, começar a pensar nisso, né?
Isso, porque as injustiças sociais, das classes sociais, elas existem, fazem parte do mundo de provas e expiações. E nós podemos, sim, nos perguntar o que que nós podemos aliviar, o que que nós podemos ajudar. Mas cada um está no seu momento. Cada um nasce com a sua, com o seu fardo, né? E alguns que nascem com a riqueza, por exemplo, com a experiência da riqueza, também tem seu fardo. Né? Porque se fosse uma maravilha, se fosse uma maravilha, todos os ricos não teriam felizes. E quantos caem em depressão, quantos se suicidam, quantos dariam tudo, toda a fortuna, para ter um momento de alegria, ter um momento de tranquilidade, de sossego. Então, que a gente avalie realmente isso. E esse momento aqui que ele fala, né, que ele muito cedo ele se ligava a esse tipo de rebelião, é porque às vezes a gente quer defender o fraco, mas no fundo, no fundo, nós não queremos defender o fraco. Nós queremos atacar, pela nossa inveja, pela nossa ambição, um outro patamar. E tudo tem o seu preço. Vamos pensar sobre isso. Muita paz.
Muita paz, amigos.
Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.